Olá, ouvinte leitor, ouvinte escritor, eu sou o Léo Oliveira e estou aqui com o meu convidado real da realeza, Márcio Zanon.
E aí, gente, como é que vocês estão? Finalmente consegui entrar nesse programa.
Depois só ser citado, né?
É, agora eu vou entrar, né? Mas você me chama o quê? Pra falar de farofa, né? Todo mundo me fala de conceito, coesão, aclamação. E ele me chama pra essas coisas.
É, cada um tem seus fortes, né, gente?
Ai, eu amo.
Ai, gente, esse programa foi muito anunciado, muito esperado, né? Porque vamos, enfim, falar de Vermelho, Branco e Sangue Azul, também conhecido, né, pelo nome em inglês Red, White and Royal Blue, e por nós como Mamada Real, né, que é o nome que realmente define essa história.
É, eu acho que se não fosse esse nome, tinha que ter sido traduzido assim no Brasil, né?
Pois é. E a gente vai falar um pedaço sem spoiler do livro, então, né, pra quem não leu poder se divertir à vontade, quando chegar na parte de spoiler a gente fala, dá o aviso de gatilho, quê? E aí depois quando a gente entrar mesmo nas mamadas vai ser a descrição hard, né, de tudo que aconteceu nessa linda história de amor, de aventura e de magia.
Aí é mais 18 também a parte, você não pode ouvir se tiver menos que essa idade, né?
Exatamente.
Um negócio gráfico aqui.
Sim. Pela primeira vez a gente não tá falando de literatura nacional aqui, Zano, porque, na verdade, a gente vai falar de assuntos muito internacionais, né, de diplomacia entre Estados Unidos e Inglaterra. Porque esse livro de Casey McKiston, eu não sei como se fala o nome da amada, mas...
É isso mesmo, vai.
Casey é uma fanfiqueira de mão cheia, né, fez aí a fanfic de uma história original como ninguém. E eu quero dar o crédito aqui também pro tradutor desse livro, pro português, que é o Guilherme Miranda. Vi lá na Amazon o nome dele, eu acho que ele merece, porque assim, o que esse homem fez em algumas passagens é de uma sutileza, de uma delicadeza, sabe? De falar de algumas putarias, de algumas coisas, que eu acho que realmente ele acrescentou muito ao livro junto com o Casey.
Ai, menina, eu acho assim, que ele escrevia e colocava a mão na cara, assim, falou, o que eu tô fazendo na minha vida?
Era uma mão na tradução, outra na consciência, né?
Era basicamente isso, ele falou, olha, o que eu faço pra reformar meu banheiro, né?
Sim. E aí, esse livro, ele tem uma história bem simples, né? Apesar dele ser um livro grande, grosso, né, peludo, ele tem uma premissa bastante fácil de explicar. Que é a seguinte, a gente tem o Alex, que é o primeiro filho, né, o filho da presidenta dos Estados Unidos, e o príncipe Henry Fox Montcristen Windsor, que é o segundo na linha de sucessão para o trono da Inglaterra, né. Ele é o irmão mais novo do príncipe Philip e da princesa Beatrice, mas como ele é o segundo homem, ele tá aí roubando o lugar da irmã, né, na sucessão, esse mundo que a gente vive machista. E aí esses dois têm uma rivalidade que começou nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, né?
Tinha que ser no Brasil, né? Pra começar.
Sim. É, a gente não tá falando de literatura nacional, mas é uma história que começou no Brasil, né?
É, o Brasil sempre segue sendo esse ícone, né, de fanfics, né? Então.
Pois é.
Como não?
E aí, assim, isso é um pouco à frente do livro, mas não é spoiler nenhum, gente. Então, o que acontece é que o Alex, ele tava muito animado pra conhecer o príncipe, né? Hashtag tô muito animado, como diria Darlan. E aí, quando ele chegou lá nas Olimpíadas, o príncipe Henry apertou a mão dele com nojo, ele achou. E mandou o chefe de segurança ali, o Shaan, se livrar de Alex. E aí, a partir disso, o Alex criou uma resistência mesmo, a ideia, né, de interagir com essa pessoa. Mas eles têm um evento já no início do livro, tem bastante eventos nesse livro, né, Zanon? É realmente uma coisa bem Gossip Girl, dinastia.
Toda hora um evento, né, passagem de avião, governo pagando tudo.
Sim, o dinheiro público como, né, sendo jogado em champanhe e pegação.
É, o governo pagando pra as pessoas fazerem boquete, né, em nome, né?
Pois é. E aí começa com esse reencontro dos dois, né, muito reticentes a se ver de novo. E aí Alex já muito passivo-agressivo com Henry por conta desse nojinho, né, demonstrado na primeira vez em que eles se viram. Mas eles acabam causando um incidente diplomático porque eles caem por cima de um bolo de casamento, da armação do bolo, fazem um quiproquó na festa. É uma loucura. E aí, a partir daí, eles vão ter que ser amigos e rivais, né, pra poder manter a ilusão de que Estados Unidos e Inglaterra não estão em guerra.
Eu acho que a autora, ela perdeu muito em não fazer uma luta no duelo, né, dos dois.
Porra, isso é incrível, um momento que ela se casca, né? E a presidenta gritando, vocês vão me arruinar.
E a rainha véia chegando lá querendo matar os dois, né?
Sim, mas acho que então a gente pode detalhar um pouquinho mais a personalidade, características dos dois, né? O Alex, que se chama Alex Claremont Dias, ele é, como eu já disse, filho da presidenta Ellen e do senador Oscar Dias, que é um homem mexicano. Os pais dele se divorciaram quando ele tinha 14 aninhos e aí ele focou toda a sua energia em ser o filho perfeito. Ele começou a jogar lacrosse, foi presidente do Grêmio Estudantil, rei da formatura. E aí, aparentemente, Alex pegava o melhor amigo dele de colégio, Liam, de vez em quando, né? Mas ele achava que não era, tipo assim, não é que eu não sou hétero, né?
É, né? Quando ele falou assim, quando eu dei por mim, tava ali, né? Com a mão, né?
Exato. De repente, uns amigos tarados, né? Rola aquela broderagem e tal, senta aqui no meu colinho. Mas assim, no homo, né?
Não, nunca, né? Muito hétero, né? E eu amo que esse plot dele ser o filho perfeito, né? Fazer uma ajuda numa caridade quando era mais novo, não fazia, né? Mas ele tinha que jogar lacrosse pra ser perfeito, né?
Sim.
Maravilhoso.
Mas ele se preocupa muito com os eleitores e tal. Você vai ver em plots mais adiante que Alex tem uma consciência política, assim, incrível. Também namorou a Nora, que é uma pessoa que a gente vai entender quem é no decorrer do livro, durante a primeira campanha da mãe dele, quando ele tinha 17 anos e Nora tinha 18, ou seja, safada papanga, né?
A problemática já começa aí desse livro.
E o Alex, ele não tem, pelo menos que eu me lembre, Zeno, o pessoal pode corrigir também, ou você se lembrar. Eu acho que ele não tem uma descrição física muito detalhada no livro, não, né? Porque o Henry, toda hora, a gente tá sabendo a visão sedenta, né? Do narrador e do Alex sobre ele. Mas o Alex, o que a gente sabe é que ele não é branco, porque ele fala o tempo inteiro da dificuldade pra ele como filho da presidenta e não sendo branco que nem ela, né? Que ele tem que se esforçar muito mais, as pessoas pegam muito mais pesado com ele. E a gente sabe que ele é latino por conta do pai, que é mexicano, né? Então, acho que as características dele, além disso, ficam abertas para interpretação. Mas a gente sabe que, por ser esse livro, é um homem muito bonito, né? E gostoso.
É, né? Porque eu acho que a autora deve ter aquela visão, né? Do estadunidense, né? A nova palavra, né? Que falamos. Que latino é tudo igual, né? Então você fala, ah, é um latino. Aí você vai já associar com o cara que é o latino sempre, que faz as mesmas coisas, né?
Sim.
Tanto que quando eu falei com você, pra mim eu interpretei o Alex como um homem negro, né? Aí depois, aí fala, não, gente, ele é só latino. Eu falei, que não tem latino negro, né? Então,
pode ter, pode ter latino branco, inclusive, né? Pode ter latino negro.
Menino, fiquei chocado, né, quando eu descobri essa informação.
Pois é, inclusive a gente é latino, né, no Brasil. Não sei se as pessoas
estão assim.
É.
Passado.
Pois é. Mas o príncipe Henry Fox Mount Christensen Winderson não, né?
Winderson Nunes, né?
Sim. Ele perdeu o pai 14 meses antes de conhecer o Alex lá na Olimpíada. E ele ficou bastante abalado, então ele toma medicação, ele tem períodos de reclusão, de depressão e tal. Eles falam um pouquinho sobre isso no livro mais pra frente. E ele é muito fã de Star Wars, de Harry Potter e de Jane Austen, né? São coisas que estão bem frequentes. Então, a gente vai conhecendo o Henry depois. Mas o que realmente me chamou a atenção sobre eles, não foram as descrições, sempre muito on point sobre a beleza de Henry. Porque a primeira vez que ele aparece, ó, vou até ler o trechinho aqui, editora, por favor, não me processe, a gente tá divulgando esse livro incrível, né? E aí o narrador diz o seguinte: Henry em carne e osso, com a beleza clássica de sempre. Clássica, padrão, né?
Mas, branco, do olho claro e cabelo.
Exato. O terno sob medida, o cabelo claro bagunçado, as maçãs do rosto salientes e a boca delicada e simpática. Ele tem uma postura impecável e inata, como se um dia tivesse saído completamente formado e adulto de algum belo jardim de buquês. Que delícia, né?
Eu amo que o homem hétero repara na boca do outro, né?
Sim. É, mas é que o narrador não é o Alex, em teoria, né? É um narrador.
Ah, é verdade, né? Né? A descrição dele pro cara. Mas foi sim, ela quis passar, fazer visão de hétero, tendo, olhando o outro cara, e foi isso. Na minha cabeça, é isso.
E aí o que a gente sabe também é que o Henry tem um beagle, ele tem um gatinho também, que às vezes tá lá no colo dele enquanto ele manda putaria pro Alex, eu acho isso um pouco perturbador. E ele tem uma tendência de sair pra comer cornetos, né, da geladeira dos quartos de hóspede, porque ele fica muito desesperado no meio da noite pela sua dose de doce.
Ah, é, né? Porque ele precisa meter a boca em algum roliço no meio da noite, né? Então vai o corneto. Isso já foi tudo que uma... um prequel do que ia acontecer mais pra frente, né?
Pois é. Ele também fala que estudou literatura inglesa em Oxford, chato. E que se ele não fosse um príncipe, ele gostaria de ser escritor. Força guerreira, né?
Porra, né? Nem tem personagem no livro que quer ser escritor, né? Em vários livros, né?
Quase não tem. E aí, além desses dois, né, do casal, a gente tem de personagens importantes a presidenta, Ellen Claremont, que é a mãe do Alex. Ela tá sempre ameaçando matar ele de uma maneira muito fofa, assim, muito carinhosa. De metade do livro, ela dizendo, não faz isso que eu te mato, né? Sai daí, você vai morrer. O Oscar, que é o senador Dias, né, ele separou da mãe, mas eles têm uma relação política ainda muito intensa, um vive sempre querendo fazer campanha pro outro. E ele é descrito, eu até destaquei aqui, como uma pessoa que tem um cheiro salgado e esfumaçado, de couro bem cuidado. Ou seja, Nazaré fica como, né? Sinto de longe o cheiro do couro.
Já também dando alguma atenção pro plot 50 tons de cinza que pode ter, né? Com couro, a fumaça, todo um negócio meio...
Exato, eu achei esse homem bem perturbador. Ele aparece umas horas querendo cozinhar e dizendo que é muito legal, não sei o quê, mas eu fiquei um pouco reticente com ele. É uma pessoa que me traz bad vibes.
E eu achei que ele aparecer no livro não ajudou em nada na história, né? Só apareceu só pra falar, tava ali, né?
Exato, só pra dizer, tem o pai, né? Não sou chocadeiro. E aí a gente tem na família também a June, que é a irmã do Alex. Que ela quer ser legal que nem a Nora, mas ela não é, né, a bichinha?
É, mas ela é legalzinha, vai. Dá pra...
É, fofa.
Ele não dá uma chance pra irmã, né?
Exato, confidencia tudo na outra, a irmã só fica nos plots do emprego, né? No...
É, que ela quer ser jornalista lá no lembro, New York Times, sei lá.
Exato, ela tá doida pra fazer umas matérias comunistas, assim, e aí já fica dizendo, já é difícil pra mim, mãe, escrever uma coisa que acharem que eu sou imparcial pra ser sua filha. Você ainda quer que eu venha trabalhar aqui, não facilita, entendeu?
Tá louca pra pegar a coluna do Léo Dias e assumir, né, também.
Ah, imagina, gente. Juni falando sobre a Anitta. Sucesso.
E dando spoiler que acontece dentro da Casa Branca, né?
Sim, eu leria esse spin-off. E a gente tem a Nora, que é a ex-namorada do Alex, que acabou se tornando parte dos irmãos, né? Eu acho bastante perturbadora também essa noção que eles viram tipo trio dos primeiros filhos. Sendo que a mina pega a Alex direto até hoje, de vez em quando rola uns beijão, vamos dar beijão.
E menina, eu achei que essa menina tava querendo a irmã dele, né? No final
foi assim.
Mas aí não veio aí, né?
Exato, fica pro próximo livro.
Eu acho que ter dois homossexos na família ia ser um pouco, né? A autora pensou, né? Eu não vou limitar tanto.
E a Nora, como toda pessoa ligada em TI, né? Como a nossa convidada do segundo episódio aqui do Trajetos, Amanda Aguiar, ela é bissexual. E ela conta isso pro... O Alex pergunta a experiência dela, né? E ela descreve de uma maneira que eu acho maravilhosa. Ela fala assim, um dia eu peguei no peito, né? Não vou escrever um musical sobre essa experiência, não. É isso aí. Ai, amei.
Né, que o povo acha que vai sair fogos, eu não sei o quê, né? Vai falar, ai, me encontrei. Não, gente, só pegou no tetinho.
Senti um negocinho ali, né? Uma coceira. Foi isso.
Quando veio por mim, tava ali, né?
Outro personagem que é do núcleo, mais ou menos, é o Rafael Luna, que é um senador gay que foi apadrinhado pelo pai do Alex, e tem umas cenas bizarras que ele fica dando conselho pro Alex e mandando ele se pegar com o príncipe. Menino, ele fala até de como o Alex encarava a revista que tinha um príncipe na capa por uma hora, não sei o que, achei bem creepy, porque ele é mais velho, né? Então ele tinha um mentor meio que parece que vai agarrar o Alex a qualquer momento.
Achei a mesma coisa, fiquei um pouco preocupado, mas assim, os dois eram de maior, né? Então podia se catar, né? Ia ser um lance meio Call Me By Your Name, né, Marcos?
Sim, pô, pêssego aí rolando solto. E aí tem o chefe de segurança, né, que eu já vou juntar os dois núcleos, que são a Zara, que é a chefe de segurança da presidenta. Então, né, trabalha com o Alex, odeia ele e tal, só que na verdade ama. E o Saan, que é do Henry. E aí a gente descobre mais tarde que existe uma relação, né, que vai além do fato deles terem que passar pelas mesmas humilhações pra proteger os seus chefes.
Uma coisa que... Ah, não, agora é spoiler aí, né? Depois eu pergunto isso aí. Vamos passar pra próxima.
Tá. A gente tem, como eu falei, o Felipe e a Beatriz, que são os irmãos do Henry, né? O Felipe é o príncipe... Qual que é o nome, gente, do irmão do príncipe Harry? William. Certinho, pronto pra assumir a coroa, tá muito preocupado com as aparências. E a Beatriz teve um problema aí de ter que parar com pó, né? Que ela foi exposta como a cheiradora do Intercontinental.
Ela tava conversando um dia, né, desse com uma galinha, falou assim, pó, 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 galinha, pó, pó, né, ficou isso. E eu amo que, não, que a, ela não quis usar os nomes, né, mas ela quis fazer que o Harry era a gay desse livro, né, o Harry real oficial, né.
Sim, porque... inclusive Henry e Harry, né, um pouco parecido.
Um pouco parecido, só faltou ser ruivo, né. Acho que vai dar um pouco na cara, né, então vamos deixar...
Vou botar aquele loiro que quando o sol bate fica meio avermelhado. E aí tem a Catherine, que é a mãe do Henry, a mãe de todos esses, na verdade, né? Porque a família real não fica tendo filho de pai diferente. E a rainha Mary, que é a véia Iva, né? A nossa rainha Elizabeth.
A véia
Iva. É a Decral.
É a Decral, mas ela toda carcomidona, vindo toda lá, se esguelando no chão, só com a coroa na cabeça, mandando nas pessoas. E ela aparece uma só no final, né? Não tem outra aparição dela, né?
É, ela vai meio fazer o conflito final, né? É o boss.
É o boss que, tipo, dane-se, né? Foi, tipo, fácil, né?
Sim. Daí, menino, acho que começando a história sem contar tanto spoiler, porque esse é bem o comecinho mesmo, eu separei um trechinho aqui que já mostra essa infatuation, né? Que a Alex sentia pro Henry desde cedo, essa fascinação. Porque o narrador diz o seguinte: Alex nunca contou, nem nunca vai contar pra ninguém. Mas viu Henry pela primeira vez quando tinha 12 anos. Ele só pensa nisso quando está bêbado. Fiquei como? Alerta, né?
Ai, é como é que chama aquele termo, né? Do bêbado, né? Gay por peia, outra coisa, né? Ai, gente, é muito aquele vídeo pornô, né? Drunk guy e gold gay, umas coisas assim, né?
É, assim, uma coisa que eu fico tranquila é que os dois têm mais ou menos a mesma idade e a gente sabe que não rolou nada pra ele ficar nesse pensamento todo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, você viu isso uma vez na sua vida e ficou olhando uma revista. E aí, toda vez que você toma uns goró, você fica pensando nisso, nessa visão sua com 12 anos. Terapia.
Ah, é, achei um pouco. Acho que esse livro se resolveria numa terapia, logo no começo, assim. Em 10 páginas, tava bom.
É, mas aí não ia rolar o romance, né? Os boquetes tudo.
Ah, mas aí podia ser só desenvolvimento, né? Podia ser 98 páginas só de boquete.
Eu fiquei imaginando que, assim, Casey, ela deve ter consumido bastante, né? Essas fanfic AO e essas coisas, assim, que vão pra essa preferência por dois homens. Mas você vê pelas descrições dela que tem umas coisas bem interessantes, assim, mas ela não tem muito entendimento da mecânica de como funciona o negócio, né?
Não, não tem, então. Sei lá, no máximo ela vê uns pornozinhos pra ver se...
Sim, de vez em quando tem umas coxas batendo nas coxas e você fica assim, quê? Às vezes tem uns encaixes de quadril fora do lugar, mas assim, não vamos julgar a hétero, né, gente?
Então, julgo sim, porque...
Meu lugar de fala, né?
Meu local de fala. Mas assim, é a mesma aquela coisa que aqueles caras, os autores, homens, começam a descrever mulher, fala... Tem até um vídeo maravilhoso da... uma mulher falando, o cara descrevendo, ai, porque todas as garotas eram assim, mas essa era diferente, que essa não sei o quê. É a mesma coisa dela, tipo, ela vai descrevendo um bagulho que ela viu, acha e fala assim, nossa, isso aqui vai ser muito maravilhoso. E fez, né? É igual certa autora aí que não vou falar de um livro famoso porque vou ser cancelado pelos fãs.
Garoto. E aí, como eu disse, né, tem esse incidente da queda em cima do bolo. A Zara. Loja de roupa aí, fit, chefe de segurança.
Ela olha fica... o patrocínio.
Pois é. Ela fica muito puta com o Alex, e aí eu destaquei também esse diálogo dela aqui, essa fala pra ele, porque eu acho muito maravilhosa. Acho que foi o momento que esse livro me conquistou. Ela chega pra ele e fala assim, olha só, querendo. Os dois lados precisam sair bem dessa história. E o único jeito disso acontecer... é fazer parecer que sua briguinha no casamento foi algum tipo de acidente homoerótico entre velhos amigos, tá bem? Então você pode odiar o herdeiro do trono quanto quiser, escrever poemas maldosos sobre ele no seu diário, mas no segundo em que vira uma câmera, vai agir como se o sol nascesse da pica dele e vai ser convincente.
Ai,
eu acho que eu mandei essa fala pra você, né? Porque eu tava lendo que eu
mandou. O pior é que assim, nem disfarça que ele vai ser dos dois tendo um caso, né? Todo mundo já falou, ai, você doido ou você sexual se catando, e depois eles se pegam mesmo, porque, gente, tô passada que eles se pegaram mesmo.
Né? Meu Deus, como assim? Primeira vez que eu tô pensando nisso. Não, e depois ela ainda fala assim, ó, você vai sorrir e acenar sem encher o saco de ninguém enquanto vocês passam o fim de semana fazendo aparições de caridade, falando para a imprensa o quanto adoram a companhia um do outro. Se perguntarem sobre ele, quero que se declare como se ele fosse a porra do seu namoradinho da escola. Então, né?
É, aí depois vira e fica reclamando, né?
Exato.
Homofóbico.
Exato. E aí, por conta disso, rola um plot de todo mundo assinar termo de confidencialidade, né? Que não vai falar detalhe da vida de um pro outro de jeito nenhum. Que eles têm que fazer não sei quantos posts, tantos stories. É uma loucura. E aí tem um novo encontro deles em Londres, né? Que aí Alex chega muito preocupado, que ele acabou de passar por um voo longo, tá com o cabelo bagunçado e tal. E aí vem a outra descrição que eu amo de Henry. Vou ler aqui pra você rapidamente. Que aí vem o narrador Fit Alex, né? Disfarça que não é ele. Claro, Henry não vai estar com uma aparência muito melhor depois de um treino de polo. Ele deve estar todo suado e repugnante. Como se ouvisse aquele pensamento, Henry vira a curva galopando no dorso de um cavalo branco impecável. Próprio Sérgio Malandro, né? Maria!
Maria! Olha que lindo!
Ele não está nem um pouco suado, muito menos repugnante. Em vez disso, surge banhado dramaticamente pela luz arrebatadora e resplandecente do pôr do sol, usando uma jaqueta preta e calças de montaria enfiadas nas botas altas de couro, como um verdadeiro príncipe de conto de fadas. Ele desengancha o capacete e o tira com a mão enluvada, e o cabelo está perfeitamente desgrenhado, de maneira a parecer proposital. Ó. Ó, Crepúsculo não conseguiria fazer isso, né? Com a descrição não.
Jamais. Bela nunca descreveria o Edward desse jeito, com detalhes que Alex fez, né? Porque olha. Eu me senti vendo a cena do príncipe do Shrek, né? Naquele tira o capacete e joga o cabelo pro lado, assim, ó. Foi o Henry todo. E quando ela descreve a calça, né? Calça enfiada nas botas, ele quis falar, né? Calça enfiada nas partes, fazendo um pacotão.
Não, e toda vez que esse homem tá cavalgando, a Alex, já, a mente dele já vai longe, né?
Já pensa, se faz isso no cavalo, né? Imagina.
Exato. Aí eles têm um momento de reconhecimento aí durante a noite, né? Que é justamente quando o Henry vai roubar o sorvete da geladeira dele, o cornetão. E aí fica aquela coisa, aquela provocaçãozinha, eles vão se conhecendo um pouco mais. E aí tem um outro incidente, que é eles estão numa aparição pública e surge um barulho. Parece que tiro foi esse, né? Como diria Jojo, representando muito o Lisa. Mas...
Como sempre.
E aí, menino, segurança empurra esses dois num quartinho cheio de pinico de metal. Achei muito sexy. E eles caem de novo um por cima do outro e ficam lá de roxinho colado, tendo que esperar a situação se resolver.
Uma coisa muito ecoente essa caída, né? Toda hora um ficando em cima do outro, né? Já que acabou.
Fico imaginando aquele lindo TikTok. Oi, você, Henry, né? Vem aqui sempre nos pinicos. Tipo, porque, gente...
Vamos mandar pra... Como é que é? Mário Jorge? Não é Mário Jorge o nome dele? Mário...
É Mário alguma coisa.
Vamos mandar pra ele fazer um vídeo, né? Ele sendo o Alex e o Príncipe respondendo junto com ele. Maravilhoso.
E aí eles ficam nesse contato, né? De primeiro grau mesmo. Falam sobre Star Wars. Começam a discutir se Ewoks são icônicos ou idiotas. E aí, por fim, o Alex fala assim, ó, se a gente vai continuar com isso aqui, né, vou te passar meu zap pra gente conversar sem assessor e tal. Mas que fica claro, não troco nudes. Aí Henry dá uma gargalhada, né, muito brincalhona, assim, os dois, brincando sobre isso.
Ele já apagando a foto, né, do cuzão que ia mandar pra ele, né.
Exato, menino. E aí os dois se separam mais uma vez, porque a Alex volta pra casa, e eles continuam uma troca de mensagens e e-mails intensa, assim, que pra mim é o forte do livro mesmo, gente, porque, assim, você for pegar o grosso do livro, 80% é essas trocas de e-mail deles, um chamando o outro de safado, não sei o quê, Vossa Alteza de merda, Majestade da puta que pariu.
E é os melhores momentos do livro, né? Porque, pra mim, as partes, era a parte que eu ria do coisa, era engraçada mesmo. Tipo, não tinha, tinha meio que uma putaria ali no, no pano de fundo, né? Como os diria os conceituais, mas era legal você ver os dois conversando, né? E vinha lá, quando eles vinha lá, se mamava e tal, e acabava, e ficava nisso mesmo, né?
Sim. Mas aí, quando eles estão nessa coisa à distância, tem o meu plot favorito do livro. Eles conversam um pouco sobre o cachorro do Henry, que é a Sonserina, né? Usa um cachecol aí da obra de J.K. K. Rowling. E aí o Alex fica zoando, ah, seu lufa-lufa de merda, até parece, não sei o que. Essa coisa saudável, né? De fã de Harry Potter de 30 e tantos anos. Eles têm menos, né? Eles têm 20 e poucos. E aí, menina, vem o arco dramático dos perus, né? Que é a grande denúncia política desse livro pra mim. Que é o seguinte, a gente descobre que tem uns perus de Natal que eles ficam numa suíte de luxo, paga com dinheiro público, né, do contribuinte.
Uhum.
E aí Alex fica revoltado, assim, chocado, passado, e fala pra mãe assim, pra presidenta, traz pra casa. Tipo, você não vai continuar explorando as pessoas pra, né, dar a vida de luxo pra peru. Aí Ellen fala assim, onde? Você tá escondendo um criador de peru na bunda, meu filho? Gente...
É muito sutil as falas desse livro, eu também acho, né?
Mas, muito. Eu fiquei muito curioso pra ler inglês, pra saber se o linguajar é assim mesmo. Eu imagino que ele seja bem direto, mas como eu disse, eu realmente acho que o trabalho de tradução foi muito bom, porque são frases naturais, assim, imagina alguém falando isso, mas imaginar a presidenta dos Estados Unidos falando isso, a chefe de segurança, é ainda melhor, sabe?
Eu acho que deve ser um pouco mais pesado, no Brasil eles costumam dar uma amenizada, porque...
É, mas é que americano não sabe xingar muito bem, né, então deve ter sido fucking your ass, não sei o que, então acho que assim, o Brasil tem essa criatividade, essa variedade de formas de falar, né, coisas pesadas.
50 nomes pra rola, né?
Sim. E aí o Alex leva o bro de milho e o recheio pro quarto dele, né? Que são os perus aí que a presidente tava dando uma vida de princesa. E aí ele começa a escrever pro Henry. Ele manda assim: eles sabem que os privei de acomodações 5 estrelas pra ficarem em uma gaiola no meu quarto. No minuto em que eu me virar, eles vão se deleitar com a minha carne. E aí o Henry começa a dar umas dicas pra ele ficar mais próximo dos perus e tal. O Alex liga pra ele pela primeira vez, né, pra ele ouvir o gorgolejar dos perus. E aí o Henry começa a falar, ó, conecte-se com o peru, ganhe a confiança do peru, fique amigo do peru, compre uma casa de praia em Maiorca para o peru.
Gente, o Henry é muito cretino, gente, eu acho ele maravilhoso.
Ah, e como não ama esse príncipe, né, gente?
É, ele só é chato porque ele tem essa formação dele meio bosta, né? Mas a gente finge não, que ele é legal. É
criação, né? Privilegiado.
Sim, né?
E aí o peru dá uma gorgolejada alto, o Alex dá um grito nada másculo, segundo a descrição. E eles ficam conversando sobre o peru e tal. É um momento muito lindo, assim. E até mais tarde tem o encontro dos pais do Alex em casa, né? Rola meio que uma briguinha, assim, contra a política. E o Alex liga pro Henry de novo, tipo assim, ah, queria desabafar. 3 da manhã, pro pobre do Henry, que nunca consegue dormir nesse livro, né? Fico preocupadíssimo com o sono desse coitado.
Menino, não sei, toda hora o Alex fica incomodando o moleque. Fala, Jesus, que bicho chato, como é que você consegue fazer esse relacionamento abusivo que você tá tendo?
Não é? E aí eu acho que assim, com o plot do peru eu posso parar a parte sem spoilers, né? Porque se as pessoas não imaginaram até aqui, algo vai rolar, né? E eu não quero contar pra quem não leu o livro. Mas eu convido, gente, vocês aqui não leram também, continuarem ouvindo, porque assim, não tem grandes surpresas nesse livro.
Não mesmo.
A gente pode estragar. Então fica o aviso de spoiler, a partir daqui tá liberada a mamada. Take a trip into my garden. I've got so much to show ya. The fountains and the waters are begging just to know ya. And it's true, baby. I've been saving this for you, baby. Então, começando nesse momento mais 18, né? Sem spoilers, sem restrições. A gente tem mais um encontro que o Henry chega com o Pass, que é um amigo canastra dele que fica chamando a June de deusa. E aí ele fala que ele tava muito interessado em ser apresentado pra Juno desde sempre e tal. E ele vai pra um outro evento que ele e Henry ficam andando por uns gramados por aí, conversando sobre a vida e tal, como é difícil ser príncipe, né? Como já diria Júnior, né, gente? Não é fácil viver assim.
E o menino fica chocado numa coisa nesse plot do amigo dele, né? Que ele é hétero, né? Que
sim. Como... Fiquei com. É, gente, esse livro tem muita representatividade mesmo, né? Tem até hétero.
Tem até a frase, né, daquela música: ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, né?
Exato, que o homem é um pavão misterioso mesmo, mas ele tá aí querendo a deusa June. E aí, depois de umas crises aqui e ali, o Henry tá ali pelos jardins, né, do Éden. E aí ele fala assim, ah, se eu não fosse príncipe, eu namoraria mais, não sei o quê. E o Alex fala assim, ah, até parece. Eita, a doguinha tá estressada com o papo.
Falando homossexuais. Ela parou.
E aí eles são nessa ladainha, tipo, ah, até parece, meu, que você tem dificuldade, você é mó príncipe, mó gato, não sei o quê. Eles estão sempre com as brincadeiras assim, ah, meu amor, né, não sei o quê. A gente tá sendo tão discreto, tipo, uma coisa muito hétera mesmo e saudável.
Uhum. É na festa de ano novo, não é? Nesse momento?
É. Aí o Henry chega uma hora e fala assim, ah, porque as opções que eu queria explorar e tal não são exatamente opções, né? Aí o Alex fica assim, quê? Aí Henry fala assim, ah, seu burro, garoto, o que eu faço com você? Dá um beijão no menino, né? Faz a perninha tremer. E aí depois sai correndo, assim, tipo, foi mal, bro, né? Não sei por que eu fiz isso. E some. Henry, tipo, para de responder as mensagens. Alex fica boladíssimo, né? Começa a pensar sobre esse amigo dele, que era o Liam, que ele não tinha crise nenhuma sobre isso, então ele achava que era, né? Amigos adolescentes fazem isso. E aí tem uma parte que ele fala assim, pessoas heterossexuais provavelmente não passam tanto tempo tentando se convencer de que são heterossexuais.
É, aí eu tive que concordar um pouco com ele, né?
Então, né? Finalmente algo que a gente
O que me irrita nessa fanfic é assim, que até o momento a gente não teve nenhum indício, né? De, assim, além de todos esses outros, né? Que ela quer jogar na nossa cara... Mas nunca falou. Aí daí ele beija o cara e fala, então, né, gente? Bateu uma punheta com o amigo, né?
Exato. Será que isso? Era nada demais.
Achei que a gente tava só lá na broderagem, nada se encostar.
Não, e eu amo que ele vai nos fichários que tem no escritório da mãe dele e ele pega um sobre envolvimento demográfico e vai lá ler sobre bissexualidade pra se informar, né? Porque esse povo não tem um Google.
Esse povo não tem um Twitter, nada, né, pra saber das coisas, né?
E aí ele se mexe no trabalho, né, lá da campanha, que a mãe tinha dito que ele só ia trabalhar quando ele se formasse, que aliás a gente não vê esse estudo desse menino, é uma coisa que também fica me perguntando como é possível se formar.
E ele fala que ele é um excelente aluno, que não sei o que, e não pegou num livro.
Exato, tudo que ele escreve nesse livro tá ali nas mensagens flertivas, mas tudo bem.
Passou colando.
E aí tem um momento que ele resolve conversar com a Nora, né, sobre a questão. E eu amo essa conversa, num nível, porque a Nora, ela é muito maravilhosa. Ele chega assim, ah, não sei o quê, então o Henry veio pro ano novo e tal. E aí ele meio que me beijou. Aí a Nora fala assim, ah, é sério, que legal. Tipo...
Foda-se.
Achou que eu ia me chocar, foi tipo a Erika quando contou pro pai dela, né? Saiu do armário que o pai dela falou, ah, tá bom, né? Deu um tapinha nas costas da vida que saiu. E ela ficou revoltada.
Sempre soube com esse bafo de rola, tio.
Garoto. Aí o Alex fala assim, ah, você não tá surpreso? Não sei o que. Ela fala, não, né? Que ele é gay, você é gato e tal. E aí, menina, a revolta de Alex nesse momento, porque ele fala assim, como assim ele é gay? Não, nem me falou que ele era gay antes de me beijar. Que desrespeito.
Né, o mundo inteiro deve saber que ele é gay, mas o cara que tava ali do lado dele, não, né?
Sim. Não, e a Nora fala assim, tipo, ele é tipo fogos de artifício gay, né? Nas cores do arco-íris. E aí, tipo...
O Henry deve chegar na sala e falar, nhaí!
Mas o que eu mais gosto é que ela também revela algo sobre Alex, né? Porque ele fala assim, ah, o que, que você acha que ia significar se eu tivesse curtido? Aí ela fala a exata frase a seguir. Bom, gato, faz séculos que você tá louco pra brincar com aquele pau, né?
Esse momento pra mim é o ápice do livro, porque olha, quando ela fala isso, eu falei, ah, já entreguei pra Jesus. Eu tentava falar assim, tentar defender a fanfic, né? Mas a partir daí eu falei, não, Vamos como fanfic.
Não, e aí ela fala assim, tipo, todo mundo sabe que você tem essa obsessão, né? Porque sempre ficou com essas... Diz que as revistas... Depois acho que a June fala pra ele que as revistas que tinham as fotos do Henry ficavam com marca de gordura dos dedos dele, de tanto que ele pegava. E eu, gente, o que tá acontecendo?
Que ela tinha guardado numa gaveta, ele se estressava, ia lá e olhava pra cara dele. Eu odeio muito. Aí bateu na pimentinha.
Saudável, né, gente? Esse modo de se desestressar, obcecado pra pessoa.
É. Adoro esse negócio. Inimigas, né, que se apaixonam. Porra, bagulho brega.
E aí, ao mesmo tempo que o Alex tá nessa descoberta, o Henry tá aparecendo umas fotos com a loirona, né? Fazendo o photo op pra poder parecer pro mundo como deveria, né?
Fazendo a limpeza de imagem, né?
Sim. E aí o Alex liga pro Lia, né? Pra saber assim, bro, deixa eu te falar um negócio. A gente teve um lance na escola que eu não percebi. A Lia dá um esculacho nele, né? Fala assim, meu filho... Pode não ter sido pra você na época, mas pra mim a gente tava no relacionamento, né? Mas eu tô aqui almoçando com meu namorado, depois a gente fala sobre isso.
E Alex, assim, do telefone, eu tô chocado que você namora com um homem.
Pois é. Daí ela fica nessa coisa, Henry evitando, e ele sem saber o que faz. E aí tem um outro evento, já não vou dizer em que país, que a partir daí eles começam a viajar o mundo, né? Fazer Animais Fantásticos.
Uhum.
E aí tem hora que o Alex fala assim, chega, né? Cansei. Aí joga o Henry na parede. Inclusive tem a parte que a Amy, né, que é a funcionária também, deixa eles dentro dessa sala por um tempo. E aí começa a chegar um bando de gente. Ela fala assim, ó, o tempo acabou e tal, do lado de fora. E aí tem um plot maravilhoso que o Henry tá ajeitando a camisa. O Alex olha assim, tipo, caralho, o que tá acontecendo, né? E aí Henry começa a cantar God Save the Queen. E fala que é pra ele poder se acalmar pra receber as pessoas.
Ele tem que se esconder de todo jeito pra disfarçar a piroca lá, que tava toda pra frente.
A partir daí, gente, começa os encontros no quarto, na casa, na rua, na fazenda, na casinha de sapê. Eu separei mais uns trechinhos também pros nossos ouvintes. Eu tô realmente muito preocupado com o tanto de trecho desse livro que eu tô botando aqui, né? Mas vamos ter fé. Tem uma parte aqui que fala, ó, ele rebola no colo de Henry. Desce, empina, rebola, gemendo quando encontra Henry já semi-ereto embaixo dele. E o palavrão de Henry em resposta é abafado pela boca de Alex. Fiquei bastante curioso por semi-ereto, né? Acho que é um conceito.
Eles podiam colocar um meia-bomba, né? Meia-vida.
Como é que ele sentiu essa semi-ereção, entendeu? Eu achei que ficou mal descrito, realmente.
Será que é assim?
Tem que botar pra fora.
Eu acho que assim, metade tá duro e a outra tá caída, assim.
Sim. E aí chega a primeira mamada, né? Que é o momento que todos esperamos, que a partir daí vai banalizar. Que começa o seguinte, ó. Ele abre os olhos, ele, Alex, né? E vê Henry erguendo a mão timidamente até sua boca, elegante de príncipe, para cuspir nela.
What?
Muito elegante.
Achei bem elegante mesmo.
Aí ele fala assim, puta que pariu. Alex diz e Henry sorri com o canto da boca e volta ao trabalho. Aí depois ele fala assim, caralho, não acredito, meu Deus, você é o filho da puta mais insuportável da face da terra, sabia? Cacete, como você é irritante, você é horrível, você é, e aí?
Que mamor.
Exato. Logo na sequência desse, porque o Henry volta ao trabalho, mas ele não termina não, as atividades. E aí o Alex decide retribuir o favor, mas ele fala assim, nunca fiz isso. E aí o Henry fica assim, se você não quiser, mas eu tô aqui semi-ereto, né? Se você quiser.
E aí o Alex... Pode falar na metade, né? Não precisa
entender. Exato. E aí o Alex fica todo inseguro, assim, né? Pensando em sua performance. E aí vem a seguinte conclusão, ó. A julgar pela maneira como o corpo de Henry reage, pela maneira como a mão de Henry sobe em seu cabelo e aperta um punhado de seus cachos, ele imagina que até está indo bem para uma primeira tentativa. Ele ergue os olhos para a extensão do corpo de Henry e encontra um contato visual incandescente, um lábio vermelho entre dentes. Henry baixa a cabeça no travesseiro e geme algo que soa como cílios do caralho.
Cílios, imagina, você tá lá, né, arrasando o boy e ele fala cílios do caralho.
Ai, gente.
Deve estar bom.
Ele talvez esteja um pouco fascinado pela maneira como o corpo de Henry arqueia no colchão, por ouvir sua voz doce e elegante declamando uma ladainha de palavrões para o teto. Alex está adorando observá-lo se acabar, se deixando ser tudo o que quer ser, enquanto está sozinho com Alex entre quatro paredes.
Eu amo, né, que o homem tem tempo de fazer o boquete, fazer as observações todas e sempre estagiário, eu acho maravilhoso. É,
e sempre essa voz elegante, né?
Uhum, e é nesse incandescente todo, né?
Porra, ficou, transcendeu, né? Foi tipo o fim de The 100.
E acho que nessa aí é na Casa Branca, né? Imagina a grossura das paredes, né? Pra ninguém ouvir, né? Porque é toda hora eles gritam, eles gemem, não sei o quê.
Sim.
Um inferno.
Aí depois o Alex fala assim, ah, quando você tiver afim, né, de fazer isso aí, sabe que isso não muda nada entre nós, né? A gente ainda é a mesma coisa. Só que com boquetes. Aí eu fiquei assim, tá bom.
Um obcecado pelo outro, mas a gente é só amigo, né? E se chupa, né?
Sim. Aí a próxima viagem, eu acho que é pra Londres mesmo, porque tem um outro momento que o Alex vê o Henry chegando com a indumentária toda de selaria, de novo, né, texana. E aí tem uma hora que eles vão pro estábulo, assim, depois que o Henry deu as cavalgadas no cavalo. E aí ele descreve que, assim, o aroma de couro polido, a madeira tingida do chão ao teto, paredes cobertas por celas pesadas, chibatas, freios e rédeas. E aí ele fala assim, que porra de masmorra sexual de gente branca rica é isso aqui?
Ah, isso é maravilhoso, só diz na gripa.
E aí diz que Henry tira uma cinta de couro de um gancho da parede e Alex quase desmaia, né?
Já tava começando, né? Love me like you do. Sim.
Menina, aí tem uma outra mamada aí, que é descrita da seguinte forma. É rápido e sujo, e Henry solta uma torrente de palavrões. O que ainda é irresistivelmente sexy, mas dessa vez é pontuado por um ou outro elogio, o que consegue tornar tudo ainda mais excitante. Alex não está preparado para a maneira como "que delícia" soa nas vogais arredondadas de Buckingham, de Henry, nem para a sensação do couro luxuoso acariciando sua bochecha em um gesto de aprovação, um polegar roçando o canto de sua boca. Ah, esse é o momento que virou 50 tons. Real, né?
Bem tiazinha, né? Ele passando o chicote do cavalo na cara do homem. Ai, gente, que inferno. E tem umas horas que eles fazem assim, só um faz, né? O outro fica lá, né?
Sim, não rola nem uma mãozinha amiga depois, é só realmente unilateral.
É. Acho um pouco, já falei, é um relacionamento abusivo. O Henry tem que fugir desse homem. Ele vai morrer. E gente, a mandíbula vai entrar em coisa, né? Vai travar e nunca mais.
Nossa, vai ficar sem o movimento da mandíbula. Mas olha, eu não vou descrever o resto das cenas sexuais do livro, tá? A editora fica tranquila, parou aqui, não precisa me processar. A gente vai contando a história, né? Tentando, puxando a memória aqui, sem esses detalhes tão, tão importantes. Porque, assim, depois de umas 15 mamadas, e aí muito e-mail, muita revelação sobre os livros que realmente Henry gosta e tal, tem um outro encontro deles que o Alex tá cedendo, já os dois estão, na real. Uhum. E aí fica aquele papo, a gente nunca fez, né, mas eu acho que é numa viagem que eles fazem em grupo, que tem o Paz, e aí Sim. Tem a Júlia Menor, uma galera toda.
Acho que eles vão pra Nova York, não é? Uma coisa assim.
É, eles vão tipo meio, vamos viver a vida como jovens normais, que a gente não é e tal. E aí rola essa conversa, né? Depois de 10 meses de relacionamento boquetal, vamos tentar expandir os horizontes. E aí o Henry fica, mas você nunca fez isso também, né? E tal, não precisa. Sendo aquela coisa, não precisa, mas se quiser, tamo aqui.
Se quiser, tô disponível.
Exato. E aí, menino, o Henry anda com lubrificante de bolso, um sachê. Eu fiquei, achei como? Inventivo.
Achei tipo um álcool em gel, né? Que tá na moda.
Sim. Do nada o homem, né, enfia a mão na calça, tá lá, camisinha, o negócio. Aí, nisso, a Casey não descreve muito, né? Até porque eu acho que realmente ficaria um pouco esquisito, por mais que o livro seja erótico, né? Não precisa falar quem pegou o membro semi-ereto de quem nem nada.
Uhum.
Mas a partir daí eles ficam com essa relação, sempre com muito sachê de lubrificante em mãos.
Henry comprou um Spock, né? E aí toda hora
fica. E aí eles estão nas baladas, né? Começa a rolar umas fotos deles bêbados, mas o povo pensa, são amigos e tal, né? Não tem problema. E enquanto isso, a campanha da presidenta tá rolando, né, fervorosa. E estão sempre tentando descobrir coisa pra acabar com a raça dela, né? Trump querendo acabar com Hillary. Aí o escritório sempre sob muitas ameaças e tal. E rola um plot da traição, que Rafael Luna, o deputado lá que era amigo de Alice, de Oscar Dias...
O gay doutor, começa... né?
Exato. Começa a apoiar o candidato, rival, e encontrar coisa podre. E começa a dar umas dicas pra Alex, assim, ó... Dá uma maneirada nos seus e-mails aí, né? Às vezes o hacker vai invadir tudo. E a Alex nem aí. Tá todo dia...
Mandando um e-mail gráfico, tipo, mandando um anudo, né?
Exato. E eles são sempre assim, seu filho da puta lindo pra caralho, não sei o que, tô com muita saudade, mas você é um desgraçado.
Nossa, eu te odeio, mas saudade daquele negócio veiudo, né?
Sim, tem umas horas que ele fica assim, eu vou... Durante o dia eu penso que eu vou morrer se eu não chegar perto de você, não sei o que tá. Nossa, hein? Bacana. É realmente uma relação visceral. Bacana.
Saudável, né?
Ai, gente. E aí tem uma hora que as coisas começam a explodir, né? Porque os e-mails vazam da Casa Branca, né? Como aconteceu na vida real também. E aí o mundo começa a dizer, e aí, vocês estão se pegando, não sei o que tá rolando. Esse encontro aí dos amigos começa a dar uns boatos também, porque tem uma hora que o Alex tem que fingir que tava com a Nora ainda, mas aí começa a cavar a vida da Nora também, é um rebuceteio da porra.
Adoro rebuceteio.
Não, tem até uma hora que o Henry tem que ficar falando coisinha com a June, pra dizer que o e-mail era dela.
Eu acho que antes de vazar o e-mail, tem alguma outra coisa que estavam falando, eu não lembro direito, se tinha alguma foto que eles estavam dizendo, mas fala, não, eles eram muito amigos, ele tava querendo catar a June, aí depois vazou o e-mail.
Exato, tem a foto primeiro, mas ele fica, não, a gente tá aqui fingindo que quer se pegar pra poder pegar a irmã dele. E aí depois, quando sai os e-mails, o tabloide enlouquece, né, tipo o Wikileaks.
É, vazou a fanfic inteira nas internet, os fóruns ficou como, né?
Porra, os fóruns dos roteiristas de The 100 só plantando spoiler falso da vida de Henry e Alex.
A CW como já pegando os direitos autorais pra fazer, pra adaptar.
Ai, queria, viu? Eu te disse, se bem que eu acho que a CW não ia conseguir dar a dramaticidade que algumas cenas precisam, né?
Não tem. Tem que ser em outro canal mesmo, que pra ter a parte mais...
Mais gráfica.
Como diria o Alex Caliente, né?
Sim. Menina, aí fica esse plot de o que a opinião pública vai achar deles. O Henry sempre muito... Porque assim, Henry tem uma hora que ele comenta com o Philip, né? Tipo, e aí, brother, sou gay. E aí o Philip fala assim, o problema não é ser, é parecer, né? E aí ele fala assim, você faz o que você quiser entre quatro paredes. Mas a aparência e o legado, não sei o que, você vai ter que casar com a mulher e ter filho. E não deixa ninguém descobrir. Aí você fica assim, puta merda, né? Esse homem já é todo inseguro e preocupado com a imagem, não sei o que, ainda tem essa família. Mas beleza. E Alex, nessa altura, já tá estudando o grupo focal pra ver o que o eleitorado da mãe dele ia achar, né? Do primeiro filho ser viado.
É, e o outro, ele já tá fazendo trabalho com LGBTs, né? Mas não queria que ninguém soubesse, mas tá lá, né?
Exato. E aí as meninas também, né, tudo trissexual, fica tipo, ah, vamos, vai ser ótimo, nossa mãe vai crescer demais com isso, mas aí a chefe da segurança lá fica meio bolada. E, gente, tem umas cenas tão maravilhosas dessa mulher descobrindo não, né, que todo mundo sabia, mas tipo, quando começa a vazar mesmo, ela fala assim, ô seu merdinha, eu falei pra você ficar quieto, cara, tem uma hora que ela quer dar uma lista de mulheres com quem ele pode se envolver, porque ele tá aparecendo com um chupão no pescoço, assim, a Alex fica assim, tipo, aham, pode deixar.
Adoro.
E a gente tem a revelação também, né, que Zara e Saan têm um relacionamento à distância, mantido a sete chaves, que ela inclusive fala, olha, eu consigo manter meu relacionamento hétero escondido, por que você não pode?
É porque eu acho que ele não é um pouco visada, né?
Então, né? Talvez. Mas achei muito fofo.
Foi bonitinho. Uma coisa que eu não peguei. Eles já tinham esse relacionamento antes ou foi depois que eles começaram a viajar? Foi depois,
né? Eu acho que eles já tinham, não sei quantos anos, eles falam que tipo, já estão quase casados, assim. O que deve ser bastante difícil pra manter, né? A longo prazo.
É. Mas aí, ó, mostrando, né? Casey quebrando paradinhos, né?
Porra, quebrando a quarta parede igual a Fleabag, né?
Igual a Eleven.
E aí começa a rolar também um plot que a Rainha Mary, Mega Evil, tá querendo fazer de tudo, tipo, lobotomia, né? Processo da enfermeira Hatchet pra poder curar Henry e manter a imagem da família real intacta. E aí entra em cena, do nada, a Catherine, que é mãe de Henry, que decide assim, meu filho vai ser viado sim. E eu vou fazer de tudo, mudar a política mundial.
Essa mulher até ontem tava jogada na cama, não olhava pra cara dos filhos, né? Ainda não...
Pois é, menino, você vê como as coisas mudam do dia pra noite, né?
Ela fez igual a Jojo, né? Respeita a história do movimento LGBT, né? Chegou no nome da rainha e acabou sim. com ela.
E nisso o Alex fica tentando convencer Henry que vai dar tudo certo, né? O início de um sonho. E aí fica já prevendo pra onde vão se mudar, pra não sei quem. O Henry fica, garoto, para de sonhar, para de ser louco, né? Não vai rolar. Mas rola, né? Porque a rainha acaba aceitando resignada, porque a opinião pública fica muito a favor dos viados, assim. Eu acho que essa é realmente a parte mais legal e ao mesmo tempo mais fanfic da história toda, né? Porque...
né? O povo na frente do castelo, com bandeira, tudo fazendo a parada GLS de São Paulo lá na frente.
Ou fazendo protesto pra mamada continuar, gente. Eu achei, assim, realmente de um...
Ai, gente, eu amo, né? Falar assim, deixa as pessoas mamar. Ai, gente, foi um inferno.
Eu fico pensando que se fosse escrito hoje, né? Vermelho, branco, sangue, azul. Ia rolar o plot da emancipação, né? Do príncipe Henry com seu esposo pra viverem nos Estados Unidos.
Certeza, eles vão se mudar pro Canadá, né? Pra Vancouver, coisa assim, né? Pra tipo, não estar nenhum dos dois, né?
Mas assim, Zeno, com tudo isso que a gente falou, né, a gente sabe que o livro tem uma característica fanfiqueira bem particular, né, mas ele fez bastante barulho por aí, um burburinho, né, um buzz, um hype, e eu queria saber qual que é o seu julgamento sobre essa linda história de amor.
Menina, então, né, a gente fica falando que é fanfic, né, mas assim, é fanfic mesmo? Porque dá tudo certo, tipo, é o início de um sonho, dá tudo certo, né?
Uhum.
Todos os plots não tem nenhuma complicação, a complicação se resolve na hora. E aí eu acho que isso, tipo, você tira um pouco da emoção do livro, porque fica meio que naquela linha mesmo, assim, ah, eles estão lá, estão se pegando, aí alguém descobre, mas tá tudo bem, outro descobre, tá tudo bem, no final ela ganha, vira presidente, se comemora esse beijo, e eles moram juntos, aí você fica, ah, tá, né?
É que assim, eu gosto do final ser feliz, não queria que fosse trágico nem nada, mas eu acho que algum deles tinha que abrir mão de alguma coisa. Não dava pra ficar, essa, tipo, ah, vocês vão manter a mesma vida que vocês têm os dois, e o mundo inteiro aceitou e tudo, sabe? Tipo, eu acho que tinha que ter alguma consequência, que tipo assim, ah, eu abri mão disso, é meio chato, mas tô aqui vivendo meu amor.
Não, é, eu também acho assim, que é legal você falar assim, ah, não precisa abrir mão de nada, porque você pode ficar com a pessoa que você quer sendo você e tal, mas assim, não é assim, não... ainda mais se ele tá falando de rei, de monarquia e democracia, né? Então essa coisa diferente, e assim, ele vai ficar indo toda hora pra lá e voltando, e vai ficar assim, daqui 10 anos ele vira, o Alex vira senador, e como é que faz pros dois?
Acho ainda que tem isso, né, que o Alex diz que ele quer seguir na política firme e forte, beleza, que a gente sabe que tem políticos gays, e o próprio Luna tá nisso, mas, não sei, me parece que, eu entendo, eu acho, eu aplaudo até, ter esse mundo utópico, e que a gente tem histórias LGBT que não sejam só a tragédia e tal, mas eu acho que é muito, assim, sabe? Tipo, podia ter uma coisinha ou outra que não fosse tudo tão perfeito.
É. E o jeito que fala das coisas também, né? Você fica meio... É igual que a gente falou da parte das mamadas. É um pouco irreal as coisas, né? Que acontece ali. Você não tá lá, né? Fazendo trabalho e olhando pra... Tipo, couro, pro cheiro, pro não sei o que, né?
Eu fiquei preocupado com essa cena da mamada no estábulo, porque assim, eu andei de cavalo duas vezes na minha vida. E eu achei muito nojento. Você sai com as pernas tudo preguentas, assim, né? Se você não tiver de calça, você sai com a perna realmente una com o cavalo, né? Você se junta com as peles. E se você tiver de calça, sai uma calça toda cagada de suor de cavalo. E aí eu imaginei esse homem que tava horas e horas cavalgando, e o outro foi lá na sala de... na masmorra de coisa sexual pra tanto rico. E caiu de boca.
É, né? Como diria aquela música, né? Senta no cavalo, só pra empinar o rabo, né?
Calma, viado.
Mas ele não tinha uma gota de suor, então, filho. O cavalo não devia ter.
Porque o príncipe Henry tem essa coisa mística, né? Que ele não sua, não desarruma o cabelo. É realmente um príncipe.
Mas ao mesmo tempo que eu falo, eu gosto muito de todos os personagens, assim. Tipo, o do Henry, eu acho que o Henry, eu gosto mais do Henry do que do Alex. Fala que ele é meio, tipo, esse plot dele, ah, será que sou gay, né? Porque esse tem um problema também, né? Porque, tipo assim, ele fala, descobri, sou gay, né? E sou gay desde sempre, né?
Sim, sou, mas não podia, né?
É, e aí, tipo, ele descobre do nada, assim, ele deu um beijo no cara e aí fala, ah, é isso, acabou, né? Virou.
Sim.
Tipo, eu tenho um problema com isso também.
Sim, eu sinto falta de ter o ponto de vista do Henry, assim, porque como a narrativa não é em primeira pessoa, eu acho que seria perfeitamente plausível a gente ter essas duas partes. A gente só sabe das coisas do Henry pelos e-mails, que como a gente já falou, são muito legais, tá? Mostra muito deles. E por quando ele encontrou o Alex, ou o Alex viu uma foto no jornal, assim, não tem, tipo, ponto de vista dele, o tempo que ele passou afastado do Alex, sabe, o que, que ele tava pensando, por que que ele deu o ignore. Aliás, tem uma parte que eu acho podre também, que é o Henry revelando que, na verdade, ele nunca foi mal educado por conta própria com o Alex. É porque ele já ficou tão fascinado ali, naquele momento, que ele achou melhor manter uma distância segura. Eu pensava, ah, menos, né, gente? Porque o menino tinha 12 anos. Para com isso.
Não, eu acho que o Henry tinha 14, tem um negócio assim, né? Aí você fica, nossa, ele tá gostando de um moleque de 12, né?
Pois é, mas o Alex tem 12, e aí ele já ficou assim, porra, apertei a mão desse menino, já vou ter que fingir que eu odeio ele pra não cair em tentação. Tipo, a gente, menos.
Porque senão eu vou ter que cair o quê? De boca nesse menino jovem,
exato.
Né?
Não precisava ser esse amor louco, esse tesão desde criança, os dois, sabe? Porque a gente já sabe que o Alex é assim o livro inteiro. E aí ele é ressentido pelo Henry ter sido escroto com ele, e o Henry revelar, não, na verdade é porque eu sempre te amei. Eu fiquei assim, ah, vá.
Eu acho, eu gosto de livros que tem, assim, amor à primeira vista, assim, mesmo que seja meio brega, mas eu gosto. Mas, assim, não com 12 anos e não que eles virem inimigos depois, né? Aí você fica, que um quer matar o outro, na verdade um só quer matar o cara, e aí fica essa palhaçada toda até... Sim.
E eu acharia muito mais interessante eles realmente não se gostarem, ou, sei lá, por um ser muito parecido com o outro, ocupar meio que o mesmo papel, eles irem descobrindo coisas no outro que eles gostavam e criando isso, do que eles, ai, sempre amei e tal, e aí eu tava só lutando contra mim, sabe? Tipo, acho... Eu entendo essa narrativa, inclusive, como é uma narrativa muito usada pra héteros, eu acho ok ser usada agora, tipo, porque a gente tem que se apropriar das narrativas, mas, tipo, eu acho que enfraquece um pouco, porque fica, tipo, assim, ah... Então, na verdade, não é que a personalidade deles conquistou nem nada, é que, tipo, desde criança eles já ficavam, meu Deus, sempre, nunca tive isso, te amei.
Não, eu concordo com você, eu também não gosto muito disso, acho que é o que você falou, você deixa meio pobre o negócio, assim, o relacionamento que eles vão construindo, além, depois do... quando eles começam a se catar mesmo... E aí fica nisso aí, ah, porque foi com 12 anos e aí fica essa palhaçada toda. E eu preferia mesmo que, assim, mais velhos, eles, tipo, começassem a se gostar, assim, que nem...
Uhum. Mas, assim, eu concordo muito com você que todos os personagens dos mais coadjuvantes, os dois, sabe, acrescentam bastante, menos o pai do Alex. Ah, a gente não falou que o pai do Henry é um James Bond, né? É um ator aí
É, o pai dele morreu quando ele era novo, né, e ele foi um dos James Bond, que foi todo um burburinho, né, que aconteceu na Casa Branca, que a princesa casou com um ator, né.
Pois é, por isso que a gente já sabe que ela é rebelde por isso, né, Caterine.
É, e eu amo que nesse caso, nesse livro, a fanfic da Casey, né, a Diana, que era filha da rainha,
sim.
E o príncipe, que era o Zé Ninguém, né.
E eu gosto muito de como o livro é meio que uma série jovem, assim, quando ela vai explorando as coisas do trio, né, do trio de primeiros filhos, que não são todos filhos. E, assim, ao mesmo tempo que ela dá uma zoadinha, você vê que tem umas horas que eles estão querendo falar de assuntos políticos, mas eu acredito que a autora nem tem essa pretensão de dar uma seriedade, uma carga política. Mas não fica, pra mim, pelo menos, não fica tipo uma chacota, assim, sabe? Tipo, estão fazendo uma paródia, tipo, de ovo. Não, tipo, você vê que a presidenta tá resolvendo as questões dela. O tempo que ela tem com os filhos é muito curto justamente por isso, né? Quando tem é muito legal, mas ela tá sempre muito ocupada. E que eles tentam se envolver um pouco, mas assim, não tem espaço pra gente entrar em grandes questões da política americana.
É, eu acho que tem uma história legal dela ser a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. E aí tem o fato dos dois serem meio branco, meio latino. Não sei como falar isso, assim, tipo... Eles têm essas duas culturas, mas é o que você falou, tipo, eles focam tanto nas outras coisas que poderia até ficar juntas ali, né? O Henry conhecendo alguma coisa da cultura dele, ou o Alex conhecendo alguma coisa da do Henry, mas fica só no vem aí.
Não rolou um Emily em Paris, né? Um estereótipozinho pra gente rir.
Né?
Mas, menino, teremos, aparentemente, não sabe-se quando, né? Porque corona, uma adaptação da Amazon Prime para essa linda história. E aí as bichas já estão como? Desde antes desse anúncio, as bichas já estavam escalando seus elencos dos sonhos, né? E a gente também. Então eu queria que você dissesse pra mim quem você imagina aí na sua peça principais de Henry e Alex.
Ah, meu, você tem que viajar, tá? Então assim, ó, o meu Henry, eu queria que fosse a Lemon de Drag Race Canadá, né? Porque Canadá e Inglaterra tem uma ligação, então vai ser ela. Igualzinha também. E o meu filho da presidenta vai ser o Kenan Lonsdale, né? Que é o The Flash, que fez o... Gente, como é que é o nome dele no Love, Simon?
É o Blue, né? Como que é o nome Blue dele?
Então eu fiquei imaginando eles dois se catando no livro, então pra mim já foi ficar certo. Inclusive, se eles quiserem fazer gravar e me mandar pra eu ver alguma coisa sem
nada. Você pode botar dois clones aí, que o jurado do Drag Race, Bowie, não sei o quê, é a cara de Blue também, né?
Adoro, eles podiam se catar lá mesmo, né?
Exato. E tem o outro menino que fez Love, Vitor, que é drag, que é a cara de Lemon.
Amo, já tá pronto, já foi um pique, né?
Já temos uma fanplay, né, pra fazer dos dois. Eu tenho alguns atores que eu imaginei, assim. Tem um ator que eu tenho bastante afliceta, que é o Robert Buckley, que fazia a Zombie, sabe, o namorado da protagonista.
Uhum, sei.
Ele não é britânico, né, então teria que atuar mesmo, mas... Eu acho que ele tem um jeito meio galã, meio nerdão, que combina com o que eu espero do Henry, assim, sabe? Tipo, ele tem uma carinha simpática, assim, fala de um jeito meio que se acredita que é uma pessoa que gostaria de Star Wars e de tal, então curtiria, mas assim, ele tá bem acima da idade, né? Que
é, então, o seu elenco é um pouco problemático, porque tem 40 anos.
Não, eu tô falando do estereótipo, né? Se quiserem achar um Robert Buckley mais jovem, a gente tá aí apoiando e faz o teste do sofá também, pra ajudar na produção. E eu pensei também no Alex Pettifer, né? Que é daquele filme maravilhoso, Sou Número 4, do primeiro Magic Mike. Então, ele tem um porte, sim, e ele é britânico, né? Ah, também claro. É velhinho, mas não é tanto quanto o Robert.
É, e de Diagrão pode fazer até a irmã dele, né? Já fez ator com ele, né?
Sim, exato. E como o Alex, eu pensei... Outro velho também, viu, gente? Pra fazer par com o Robert aí. O Jesse Metcalf, que é o jardineiro de Desperate Housewives. Sabe quem é?
Sei. Mas esse aí também já tá...
esse é o mais velho de todos, mas ele é maravilhoso, assim, gente. Ele exala uma latinidade que eu nem sei se ele tem, porque ele é norte-americano mesmo, mas... Sempre fez uns papel latino, então tá podendo. E outro é o Davi Santos, que é um rapaz carioca, nasceu do Rio de Janeiro, que ele fez aí um filme de um livro que eu gosto muito. O filme ficou uma bosta, mas ele tá ótimo, que é o Something Like Summer, que é baseado numa saga literária também. E ele fez a incrível série Tell Me a Story, né, que tá aí na Amazon Prime agora. Só eu e Zanon vimos essa série na história, só eu vi inteira, né, no caso a primeira, porque Zanon parou.
Garoto, eu vi 3 episódios, me respeito.
Ah, gente, era uma série tão promissora, com o Lobo Mal fazendo de tudo com a Chapeuzinho, com... Ai, mas esse garoto, ele é bem, bem talentoso, assim. Ele também fez Power Rangers, Beast Morphers, né, então ele tem currículo, tem talento. Fez Dino Charge também, pronto, gente, esse menino é incrível.
Dino Charge. E aí a gente vai receber quem? Noah Centineo, pro Alex.
O pior que eu não duvido, mas acho que ele não faria.
Meu, acho que agora ele já tá numa outra... Se ele tivesse na vibe do The Foster, dos garotos que eu já amei, beleza. Mas como ele já tá agora na DC, eu acho que a gente tá conseguiu se livrar.
Né? Esse grande papel. Não, mas eu acho que assim, vai do que você acha que a Amazon vai fazer. Você acha que eles vão fazer uma coisa... mais carregada sexualmente como o livro é, porque assim, o livro não é explícito em nenhum momento, mas ele, né, dá pra dar uns cortes ali que pode arrasar e chocar a sociedade americana.
Eu acho que vai ser meio aquela The Royals, lembra? Que tinha o Pedro de Nárnia?
Sim, menino, eu só lembro dessa série. Quando eu li esse livro, eu só ficava pensando em The Royals, com o William
Morgan. Foi a primeira coisa que eu pensei, a farofa que pode ser essa série. Seria maravilhoso se fosse isso.
Eu acho que pode ser, porque assim, The Royals tinha bastante sexo, mas não tinha nada, tipo, você não chegava a ver que ninguém tava mamando ninguém, né? Mas tinha sempre os potes do povo se agarrando nas camas e tal, então se foi isso já... Mas eu gostaria que fosse um pouco mais, sabe, pesadinho, não quero que ninguém esteja mostrando órgão por aí não, gente, mas... Né? Vamos seguir a essência do livro.
Eu acho que podia ser um pouquinho mais madura, porque eles têm 20 e poucos anos, não tem 17, né? O problema é isso, ele se dizer com um adolescente, que pode acontecer também, né? Pra ele pegar outro tipo de público, né?
Ah, mas se for adolescente vai ser bem bizarro, tipo, porque vai ser, tipo, essa galera viajando toda hora de um país pro outro com 16 anos.
Ah, pode, filho, com dinheiro público.
Dinheiro público paga hospedagem de peru, né?
É, adoro.
Eu tô bem ansioso, eu acho que vai ser um estouro, né, como diria as idosas. Porque esse livro fez muito barulho. Eu lembro que quando eu comecei... Esse livro começou a aparecer pra mim anúncios de Instagram. E aí eu li a sinopse e falei, não acredito, né? É aquela coisa de tipo, sei que é uma fanfic, mas, né, quero parar, mas não consigo.
Menino, aí... quando eu vi esse livro, eu achei que ia ser uma historinha de amor bonitinha. Não cheguei a ver que ia ter putaria.
Mas eu te falei quando eu comecei a ler.
Não, mas aí quando você leu, mas eu vi, eu tinha visto antes, né? Mas aí, tipo, eu esqueci na fanbase, né?
É porque esse livro foi meio que vendido como young adult simples, né? Não tinha muito essa descrição da pornografia, não. E eu lembro que eu ouvia falar muito dele antes de ler. Tipo, depois que eu vi esse anúncio, tava ficando, ah, legal. Mas eu não fui atrás. E aí, tipo, muita gente começou a falar, esses booktubers todos começaram. Então, acho bom a Amazon fazer direito pra agradar, né? Os fãs do legado de Nomada Real.
Porque tem muita gente, então pra criticar vai ser facinho, né?
Porra.
Gente, eu tenho dó desses atores que vão ter que se catar na vida real, senão o fandom vai matar eles.
Ah, gente, vai ser a nova Clexa Con, né?
Vai ser a Mamada Con, né? Vai ser.
Ah, mas, assim, essa série é uma que eu... né, você sabe da polêmica de sempre, do Love Vito e tal. Que eu acho que eles fariam muito bem escolher dois atores gays mesmo, porque... a militância não vai perdoar, não.
Eu também acho que não. E
ou bissexuais, ou enfim, né?
É, pelo menos ele tá numa siglazinha ali do LGBT, eu acho que já dá uma ajudada.
É, sim, porque o Alex é bi, né? Então, se você quiser escalar um bi, a gente deixa que aquele.
Não, até se eles, sei lá, eles podem pegar um garoto trans pra fazer papel de homem cis, assim, não tem problema. Mas assim, eles têm que pegar uma representatividade pra fazer o negócio, né? Porque pois vai ser sempre. E outra, se eles vão pegar... caso seja atores desconhecidos que eles vão escolher, então é a chance deles pegar alguém que faça o um negócio desde o começo, que eles podem fazer sei lá o que, fazer spin-off, alguma coisa assim.
Sim. É, porque eu acho muito improvável eles acharem gente conhecida, porque assim, gente conhecida dessa cidade, né, em Hollywood hoje, já é assim, conhecido, beleza, pode ter um públicozinho ali, fez um Shadowhunters aqui ali, mas tipo, né, não vai rolar ator de cinema. E aí... se a gente parar pra pensar que vão ser pessoas que vão condicionar a carreira delas a um papel LGBT que vai ficar marcado, e aí tem esse estigma de Hollywood, né, de que a pessoa não pode começar num papel gay porque vai ficar pra sempre. Então, assim, eu acho que eles vão ter que realmente pegar pessoas talentosas, mas que não são do grande público.
Menino, você falou de Shadowhunters, fiquei com medo, né, do menino Jace ser ele, que ele... Ele é britânico ou ele é australiano? Ele tem
eu acho que ele é britânico.
Então, menino, eu tô agora como? Com medo.
Apavorado. Não, gente, ele não dá conta de fazer Príncipe Harry, não.
E colocar ele da Dario, né? Porque aí vai ser já Shadowhunters remake, né?
Ah, da Dario é latino, né? Na cabeça dele.
E gay também, né? Na cabeça dele. Só não pega homem.
Vou dizer que eu não negava da Dario, não. Apesar de eu achar que tem que ser um latino realmente com uma cor de pele mais escura pra poder representar o que ele fala, né? Que ele bate o tempo inteiro que ele não é branco e isso é muito problemático pro público conservador americano.
E eu acho que, meu, não deve faltar ator. Tipo, eles podem escolher qualquer pessoa ali. Eles podem, tipo, deixa, se ele quiser fazer o Alex ser uma pessoa negra, porém latino... dá pra eles fazerem o que eles quiserem, eles só precisam fazer direito, porque o povo vai encher o saco. Sim. E com razão.
Você sabe quem eu acho que ia ser perfeita como Nora, apesar de eles não descreverem ela como uma pessoa que não é americana, branca e tal, mas é assim, é uma personagem que eu olho pra cara da atriz, e principalmente da personagem que ela tá fazendo, e eu penso, cara, pura Nora, é a Ashley Park, que faz a Mindy em Emily em Paris.
Viado, ia ser maravilhoso essa mulher.
Essa mulher é tão carismática, tão legal, tão quero ser sua melhor amiga, sabe? Que pra mim é a Nora.
Ao mesmo tempo, né, que ela fala assim, você tá louco pra brincar nesse pau, né?
Exatamente, gente. Imagina essa mulher decorando esse diálogo, falando com a maior naturalidade do mundo.
É, gente, ia ser maravilhoso. Eu acho que, tipo, até da Nora não fala como é que ela é direito, assim, né? Tipo, as características muito, eu não lembro. Sim. Então eles podem diversificar o elenco que eles quiserem ali e não precisa seguir um padrão. Acho que tipo o Henry por ser um príncipe e tal, ele fazer alguma coisa, tem que ser aquele padrãozinho loirinho, não sei o quê, né? E sim, o resto, acho que ele dá pra fazer uma, dar uma ajeitada ali, todo mundo.
É, e o amigo hétero, que é o mais afeminado de todos, tem que ser uma pessoa assim, fabulosa, né? Tem que ser Priyanka.
Adoro Priyanka.
Já que é pra pegar o povo de Drag Race, Canadá.
Gente, pode ser Priyanka, pode ser o Aja pra cima de Green Project, né?
Amo Abraham.
Ai, eu fazendo sério.
Ah, podia ter Turkenga, Eileen, fazendo um papel.
Gente, Turkenga pode ser Nora, ia ser maravilhoso.
Verdade, se não conseguir, a Ashley Park chama Turkenga.
Ai, Glee Project vai fazer isso, a gente escala todo mundo só com Glee Project.
Sim, só não pode chamar Blake.
Não, isso aí a gente não chama, não.
Mas acho que encerramos nossa análise, né? Você tem algo mais a dizer ao público desse incrível livro?
Ai, gente, leiam, porque vocês vão ficar, como diria o Léo, mesmerizados com a escrita desse livro.
Ai, gente, é muito bom. Eu sei que a gente zoou um monte aqui, mas é o nosso jeitinho, né? Vocês sabem, quando a gente só não gosta, a gente fala, mas a gente gostou, apesar de por isso também, né? Por essas cretinices.
E eu falo assim, que é eu, esse livro eu li como eu li O Sol da Meia-Noite, a visão do Edward de Crepúsculo. Eu lia rindo, porque é uma coisa que eu me diverti. Ai, cala sua boca, que até só da meia-noite é melhor, mas tudo bem.
Não,
você não leu, você não tem local de fala aqui. Mas é tipo assim, meu, é, passa super rapidinho. Quando você vê, você já tá na 20ª mamada e você nem percebeu.
Ai, gente, perdendo a conta das mamadas.
Alguém aí enumera pra gente depois de falar que tá possível.
Sim, eu achei um pouco obsessivo da Casey, sabe?
Deve ser que ela gosta bastante e quis retratar isso, né?
Sim, mas sabia que, eu não sei se isso é uma visão americana, assim, mas muito livro americano que eu li, até esse Something Like Summer, que eu te falei que teve o um filme com o menino Davi, ele tem muito isso das pessoas quando começam a se envolver, ter muito sexo oral, metade do livro, e aí em algum momento um decide se entregar para o outro, como se fosse uma coisa muito divina, avançada da relação, sabe? Então eu não sei se... se rola isso de, tipo, o relacionamento LGBT pra eles começa só com a mamadinha e depois vai...
Deve ter aquele lance da normatização, da heteronormatização, que você tem que fazer uma coisa e você vai lá, ainda mais a parte LGBT, que ninguém, que as pessoas que estão escrevendo, que tá tendo destaque, tipo, eu acho que ela não é uma mulher LGBT, né? Então ela vai jogando o que ela acha que é, né?
É, verdade. Tinha que ter uma leitura sensível aí, pra alguém dizer assim, ó, gente, segunda mamada já pode partir pro resto, que não tivemos um frango assado, que um menor.
Né, cadê, gente? É os dois ao mesmo tempo, qual que é o problema de fazer?
Pois é, fica nessa de um fazer o outro esperar a vez, gente, não, não tá de fato.
E aí você tá lá olhando no relógio, fala, e aí, já deu? Posso ir agora?
Socorro. Ai, gente, acho que esse foi um trajeto bem diferente, né? Gostei muito, mas perdoa a gente, né, por não ter feito uma análise super aprofundada, né, dos elementos textuais, que a gente realmente se concentrou no que o livro tem de melhor.
Né? Ai.
E Zanon, onde é que as pessoas podem te ouvir, além do feed da SA, que você está super presente nas últimas semanas?
Então, né, gente, o Léo resolveu me contratar, né, pra aparecer.
Tirar
aqui
da geladeira, aqui, né?
Sim, né? Ele falou assim, não vou te demitir, vou te usar. Aí, tô pagando.
Tô pagando.
É, né? Eu vou pagar à toa. Aí eu tô aqui, às vezes, né, num podcast ou outro, nem lembro mais o que gravei, né, gente? Costumava ser uma cirurgia. E no logado toda semana, basicamente, falando de séries, das estreias da semana de séries, de filme, alguma coisa da cultura pop no geral, e teve até um hit list, né, com indicações, indiquei vários K-pop.
Pois é, esse hit list que a gente gravou esses dias, né? Tá super fresco na memória, eu tenho que ouvir de novo.
Esses dias em junho, né?
Mas como esse programa aqui também deve ter dado uma demoradinha pra sair, porque a gente depois falou do fim de The 100, deve estar aí no seu feed antes, ainda nem vou criticar o editor do logado, não. Você quer passar suas redes pra caso um príncipe queira te procurar?
Ai, menina, então, né? Se tiver um Henry por aí dando sopa, né? Tem o Twitter e no Instagram, @cunzanon. Me segue lá.
Muito bem, eu também tô aí no logado toda semana, né? Semana sem semana não, só que todas. É aqui no feed do SA A gente continua falando de série, de livro, de aleatoriedades à vontade. E lá no feed do SED também, a gente lê casos que são, às vezes, né, mais surreais e mais sexuais do que esse livro que a gente comentou aqui. E tenta aconselhar as pessoas a acolher e dar aquela trollada também, quando a gente sente que é necessário o choque de realidade.
Ai, gente, Léo, o dia se você vê uma pessoa que tá viciada em mamar, me chama, porque eu tenho conhecimento de causa agora.
Garoto. E é isso, gente, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Sigam aí nas redes dos seriadores, as minhas, Leozio no Twitter, TheLeozio no Instagram. E a gente volta pra falar de um livro mais sério, se pá, nas próximas edições do Trajetos. Ou entrevistar autores que não escrevam fanfics, né? Escrevam coisas um pouco diferentes. Mas a gente vai nessa diversidade, né? Tratando vários aspectos da literatura.
É isso, gente. Beijos.
Beijo do e-mail do príncipe, Vossa Alteza de Merda.
Uma mamada e um copo d'água não se nega a ninguém.